A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
É, meu querido ouvinte, preste bem atenção, nós já estamos quase no final da nossa viagem do capítulo 1 de Jonas. A tempestade ainda está forte, estamos acompanhando os marinheiros, o capitão Jonas no navio, e a coisa agora vai ganhar dimensões ainda mais interessantes quando chegamos agora aos versículos 14 e 15, que juntos merecem uma atenção muito especial, porque eles vão fechar aí praticamente essa narrativa antes da conclusão que vai aparecer no versículo 16. O que que diz o texto? Chegando no verso 14, a gente tem mais ou menos literalmente o seguinte: eles clamaram ao Senhor e disseram, claro que a referência é aos marinheiros, eles disseram o seguinte: ah, Senhor, não permita, por favor, que pereçamos, não nos deixes morrer por causa, né, da alma desse homem, não nos, quer dizer, por causa da vida desse homem, seria a tradução mais literal ou mais adequada da expressão que aparece, benefesh raish, por causa da vida deste homem. E prossegue dizendo: não coloque, não dê sobre nós sangue limpo, não nos castigue com a morte. A ideia é essa, né? Porque tu, Senhor, fizeste conforme te agradaste. O texto é um pouquinho difícil. Tradução antiga diz: nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma, da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O que que vai aparecer aqui? É surpreendente e inesperado. Qual que é o objetivo inicial da parte de Deus? É que esse profeta de Israel entenda que a mensagem divina que traz a verdade e a justiça divina e também a sua misericórdia deveria ultrapassar as fronteiras de Israel e atingir os povos que não conheciam a Deus e até mesmo o pior deles, que eram os assírios, os ninivitas. Jonas não entendeu assim, mas será que ele terá razão? O que é interessante é que agora o balanço do navio vai nos conduzir numa outra direção, de modo que esses marinheiros que são cananeus, no meio da confusão, da desobediência de Jonas, de toda a sua depressão, de sua desistência em relação à vida, no desespero de tentar voltar à praia para salvar a vida de Jonas e conseguir resolver a situação, não é que esses marinheiros agora começam a orar ao Senhor? Olha que coisa impressionante! Como a narrativa nos texto nos diz que eles clamaram ao Senhor, eles invocaram a o Hashem, o Yahvé, o Senhor Poderoso. Usa-se no texto original o próprio nome de Deus, que é tão sagrado, tão valioso no texto bíblico. E eles vão dizer de uma maneira muito especial, muito particular e diferenciada no texto, essa oração que aparece no texto dizendo: Aná Yehová, ó Senhor. Um clamor que vem do fundo da alma. Eles vão dizer: Senhor, nós suplicamos, não deixes que nós venhamos a morrer por tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar aqui o inocente, porque tudo que aconteceu até agora, Senhor, o Senhor fez da maneira como o Senhor desejava. Então vamos nos lembrar do que é que estávamos falando quando estudamos juntos o verso 13. Esses homens estão confusos, eles não sabem muito bem o que fazer. Eles estão pensando, se a gente preserva o Jonas, se a gente segura ele aqui com a gente vai estar enfrentando essa divindade. Então qual é o caminho? Ou a gente busca uma outra divindade, mas não há opção. Qual é o Deus que a gente conhece, que pode ser rival ou fazer frente a esse Deus tão poderoso que o Jonas já nos revelou e nos explicou? Não é possível fazer isso. Como não é possível, a gente até tentou resolver a coisa pela nossa própria força. Vamos voltar à terra? Vamos lá, pessoal, todo mundo, pega o remo, vamos embora. Mas não é possível. Então, o único jeito de resolver a situação é voltar-se para Deus. Aliás, essa lição que se aprende por meio desses marinheiros é algo que a gente precisa pensar para a nossa vida. Porque a gente faz bobagem, a gente entra por caminhos complicados, a gente erra a jornada, a gente abre a porta que não devia e a gente tenta resolver sozinho. A gente quer remar de volta à praia e resolver a situação. A gente quer trabalhar na nossa independência. Ou então a gente joga tudo para cima e diz que não tem jeito mesmo. Mas é interessante que aquilo que Jonas deveria ter feito desde o começo, desde que Deus falou com ele, que era se voltar para Deus, de conversar com Deus, até mesmo argumentar com Deus. Ele podia fazer como Abraão: Senhor, mas e se tiverem tantos justos lá? Mas como é que... Não, não. Jonas radicalizou, pegou pesado, largou tudo. E não é que os marinheiros pagãos vão ensinar para Jonas que na hora que a coisa pega, a gente deve orar a Deus, em vez de continuar remando, em vez de fugir de uma outra maneira? Eles oram ao Senhor. E oram porque reconhecem que o Senhor é Senhor. Ele é poderoso, ele é dono de tudo, e eles têm receio de que eles venham perder a sua vida. E de fato, eles não sabem direito qual é o limite da falha de Jonas. Se Deus quisesse somente matar Jonas, talvez tivesse mandado um raio direto do céu na cabeça do Jonas. Ou talvez tivesse feito de um jeito que o Jonas caísse dentro do mar. Mas não, Deus está balançando o navio. O propósito da tempestade não envolve somente Jonas. Envolve o ensino dá aos marinheiros, envolve o conhecimento, a revelação desse Deus acima dos outros deuses, envolve lições que atingem a minha vida e a sua vida, e portanto eles dizem: olha, nós não temos, Senhor, a culpa de matar alguém que é inocente, nós não queremos ser culpados por isso. E eles então, temerosos, não vão ter mais opção. Eles não sabem mais o que fazer e finalmente vão tomar a decisão: a gente vai jogar o homem no mar. Vai jogar o homem no mar, porque aqui dentro não tem condições, a gente não consegue chegar à praia. Mas eles vão fazer isso extremamente tomados de receio, de pavor, de medo, porque eles dizem: olha, Deus, é o seguinte, o Senhor fez aquilo que era do seu agrado, o Senhor tem todo o poder, o Senhor fez tudo isso conforme a tua vontade, por isso a gente só pede uma coisa: não nos coloque na confusão que esse teu profeta trouxe para a gente aqui. Nos livre dessa barra pesada, dessa confusão que esse senhor Jonas arrumou. E então, eu fico imaginando o receio, o medo, o coração balançando, aquela situação, ou ele ou a gente, aquele receio de alguma maneira incomodar o Deus Todo-Poderoso. O verso 15 vai dizer: então eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar, que estava enfurecido, e o mar se aquietou. Interessante como o texto bíblico vai apresentar aqui, né, essa expressão clara de que eles levantam Jonas, atiram ele ao mar, E o texto vai dizer que Ve Ya'amod Hayam Mizapo. Ou seja, o mar, a palavra amad, ela quer dizer literalmente ficar de pé, estar numa situação de estabilidade. A ideia de que o mar não é como outro verbo que aparece aqui, que tem a ideia de silenciou, é que o mar tranquilizou, a ideia de que o mar ficou sem qualquer tipo de variação em relação ao que ele estava, e ele se acalma da sua ira. Há uma ideia realmente aqui que evoca essa personificação, esse elemento que chama atenção com o uso da palavra Yama aqui, mas o texto assusta por causa da sua transição imediata. Ele não cria nenhum clima assim no contexto. Então eles pegaram Jonas balançou a perna e tentou se agarrar ou tentou pular mais assim. O texto vai dessa dimensão detalhada da situação dos marinheiros diante do poder e da realidade de Deus e chega de uma vez, e quando vai falar que o Jonas é jogado assim, ele nem demora um tempinho para a gente poder trabalhar um suspense em relação à cena. Isso fica três pontinhos para a gente pensar e refletir como isso aconteceu. O texto vai de uma vez e rapidamente diz: pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tudo de repente, de uma vez, da maneira como a transição acontece aqui, com bastante força e impacto no livro de Jonas, no primeiro capítulo. E o que acontecerá? Jonas agora lançado ao mar, os marinheiros com a maior experiência que jamais tiveram na vida. Que coisa surpreendente é essa? O Deus da história, que mexe na vida do profeta, que atinge esses marinheiros pagãos. Quais serão as lições que virão adiante? Os marinheiros, na vida desse profeta desobediente, entre eles vão reconhecer que Deus é um só, fazem a primeira oração a ele, e vamos descobrir mais ao estudarmos o capítulo 1, encerrarmos as grandes lições de Jonas, capítulo 1, de volta às raízes, aqui no estudo da Palavra de Deus.
De volta às raízes, comentário do livro de Jonas em áudio. Versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.